Então, me parece que os senadores que estão apoiando isso, juntamente com os deputados, podem perfeitamente, a partir do presidente do Congresso, obter a criação da ouvidoria permanente em defesa da igualdade racial, né, no âmbito do legislativo. Não precisa de decreto do presidente da República para fazer isso. É a minha sugestão que se faça ato contínuo, né? Essa ouvidoria que ajudaria também a ser um amplo fórum de repercussão e de receber denúncias para que casos como o que acontece hoje lá, que do ONI, que o ONI está acompanhando, é jogado ONI, eles possam ser instigados às polícias municipais, estaduais, Ministério da Justiça, e que se possa cobrar. A palavra de ordem é cobrar. A gente não precisa fazer mais uma lei, né? Quem quiser fazer uma lei melhor, arranja 500 congressistas e faz uma lei melhor. Essa lei é que se pode fazer. O problema agora é que essa lei saia do papel. Essa lei tem que ser cobrada todos os dias. Por fim, e já me encaminhando para a questão final, queria sugerir que se voltasse à discussão que foi encaminhada lá na Câmara, mas que o senador acompanhou, da Febraban. A Febraban foi denunciada pelo Ministério Público do Trabalho após uma série de denúncias, não só do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, como também o Educafro. E eu nunca vi o Ministério Público do Trabalho receber a denúncia, mandar fazer a apuração, que foi o que a própria, o denunciado fez com o laudo que foi feito pelo CERT, né, e que comprovou a denúncia, a ausência dos negros nos bancos brasileiros, em todos os bancos, mas especificamente nos 5 bancos privados, maiores bancos privados, mas também os públicos. E depois, não acontecer mais nada. Quer dizer, há uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, o inquérito civil público, o denunciado é o responsável por fazer a perícia feita pelo denunciado comprova que as pessoas afrodescendentes nos bancos privados giravam em menos de 2% nos bancos privados. É muito pouco, gente, é indecente. E não acontece mais nada. Então, estaria o nobre senador a cobrar, a chamar o Ministério Público do Trabalho, chamar a Prebaba e começar tudo de novo, né? Porque simplesmente foram feitas as denúncias, passaram-se alguns anos aí, é do tempo da denúncia, acho que é do tempo da ex-ministra Matilde. E
nós até realizamos na época uma audiência pública aqui, quando eu era ainda presidente, há 2 anos atrás.
E também, quer dizer, houve a comprovação da denúncia. O relatório do CET, que foi feito pela professora Cida Bento, né, ele comprova que não. E agora, com o estatuto, no artigo 39, que manda que instituições privadas e assim como o governo federal adotem medidas de implementação para fazer ação afirmativa. Então, quer dizer, é o caso de chamar de novo a Febraban aqui e dizer, olha, vocês ficaram esse tempo todo aí e fizeram o quê? Além de fazer propaganda, né, de que estavam fazendo coisas importantes. Né? Então, é o caso. Queria sugerir também a questão dos militares. Os militares, foi uma denúncia que foi feita na defesa desse da Febraban aqui, o ex-ministro Saulo Ramos disse assim, vocês estão fazendo isso com os bancos, Ministério Público do Trabalho? Desafio vocês a fazerem com a Igreja Católica, com as instituições militares e com a Igreja. A Igreja e o Itamaraty. Nós pegamos, o Iara pegou a peça de contestação do ministro Saulo Ramos e fez uma nova denúncia para o Procurador-Geral da República. O ex-ministro tem toda a razão. Agora eu quero investigação. Nos 3 ministérios militares, na Igreja Católica, porque Padre Preto também pode querer virar bispo, ou não pode? E também no Itamaraty, né, que tem essa questão da ação afirmativa, mas é muito pouco. Até há pouco tempo atrás eram 1.400 diplomatas. Não são 15 os diplomatas negros nos 1.400 diplomatas brasileiros. E isso fica esse vexame, perdoe-me dizer, que nós sofremos quando o presidente Obama chegou aqui na semana passada, e no governo brasileiro nós só vimos vimos pouquíssimos ou nenhum representante negro. De negro pela televisão, só vi o presidente dos Estados Unidos e um diplomata, que por sinal era americano. Então, me parece que nós ainda temos muito a correr atrás desse negócio todo aqui, e eu quero dizer que a implementação do estatuto é uma coisa importantíssima. E por fim, a questão, no meu banco mesmo, sou advogado do Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil, veja, senador, não tem um diretor negro nem um vice-presidente negro, como também não tem mulheres. Eu não sei por que isso acontece, mas eu queria ter explicações concretas. Né?
E os outros bancos, eu diria que quase todos também.
Pois é, então acho que é mais um, mas só que agora tem que fazer ação afirmativa. No campo, não só na iniciativa privada, como também na administração pública federal. E não vou perder a chance de dizer também que os partidos políticos têm que parar de reclamar, na minha opinião, do protagonismo negativo do Partido dos Democratas, que está indo lá fazer, a gente pode não gostar, pode reclamar, e eles vão lá no Supremo Tribunal Federal, ajuizam as ações. A minha pergunta é, por que que os outros 10 partidos da base de sustentação da presidenta Dilma, da Aliança do Governo Federal, não estão indo também ao Supremo Tribunal Federal fazer amigo da corte, treinar os seus advogados, levar o seu discurso político em forma de peças jurídicas e que orientem, instruam e deem informações aos ministros do Judiciário, né, e movimentando toda a máquina dos partidos, inclusive para assessorar os partidos, os mandatos parlamentares de nível estadual e de nível municipal, porque isso é uma guerra permanente. O feriado dos Zumbi dos Palmares, né, ele só vai conseguir ser um feriado nacional quando em todos os municípios do Brasil, em sua maioria, a gente consiga um feriado. E para isso precisa ajudar o vereador, precisa ajudar o deputado estadual. Nesse sentido, penso que talvez uma cartilha para esses mandatos, que a gente condensasse essa agenda nacional, né, pudesse ajudar bastante. E não ia deixar de falar também do caso do Moreno Escuro. Será que se a gente mudar o nome da cota para negros, para cotas para morenos escuros, nós teremos a adesão de um certo partido que vem o tempo todo indo contra quilombola, indo contra cotas para negros? Quer dizer, se for o problema do nome, eu acho que pode mudar. Vamos fazer cotas para morenos escuros e aí vamos conseguir a unanimidade de todos os partidos do Congresso. Muito obrigado.
Tudo bem, eu vou pedir ao nosso advogado, doutor Humberto Adame, que depois, se possível, as suas sugestões todas para mim são importantes, converse com o Canidé, com o Tiago e com o Roberto aí para nós documentar as suas sugestões. E vamos tentar viabilizá-la dentro da nossa força aqui na casa. Acho que algumas, inclusive, bastante têm razão, basta que um ato da própria presidência da casa. Meus cumprimentos pela sua fala. Agora, com o último orador escrito aqui dos convidados, inclusive vou passar a palavra em seguida à senadora Magnor Brito, é o nosso colega, amigo, doutor Fernando Benício dos Santos, coordenador da Educafro.
Bom dia a todos.
E aqui representa o Frei Davi, que é o nosso convidado também.
É chamado filho do Davi, né? Então, assim, primeiramente agradecer a oportunidade. Bom dia a todos, a todas. Ao senador Paulo Paim, a nossa ilustre senadora também. E queria aqui falar para vocês que é uma satisfação imensa representar a Educafro, né, na figura do Frei Davi, primeiro pela luta da Educafro, né? Que começa, na verdade, sempre agora, ele fala isso para a gente, cada audiência pública é um começo e não um recomeço, né? Porque a gente está trancado numa sala e depois vem os fatores externos, né? E também agradecer também a presença massíssima aqui no plenário da figura feminina, né? A Educafro está muito feliz. A Educafro está muito feliz mesmo, né, com o novo governo em relação a essa representatividade da figura feminina, né? E falar para o nosso amigo Humberto, que nós tivemos no MEC no dia 3 de março, numa reunião, né? Inclusive também com a presença ali da Maria, né, Maria? E nós estivemos debatendo justamente, a Graça, nós estivemos também debatendo justamente a questão lá que caiu nas nossas mãos, no nosso colo, uma resposta do MEC sobre o livro lá, As Aventuras de Pedrinho, né? Então a gente estava debatendo isso, mas o nosso intuito não foi debater lá As Aventuras de Pedrinho. Por coincidência, ia chegar o carnaval e estava uma polêmica tremenda no Rio de Janeiro sobre um bloco de carnaval. Que merda é essa? Não sei se vocês lembram, estava na mídia. Inclusive o Globo publicou lá uma matéria sobre isso. E nós aproveitamos e debatemos também sobre essa questão do bloco e do livro, né? Das Caçadas de Pedrinho. E levamos ao MEC uma denúncia importantíssima sobre essa questão, principalmente trazendo aqui o debate sobre as cotas, né? Que o ProUni estão roubando as vagas do ProUni. Então nós levamos essa denúncia lá para o MEC a respeito das pessoas não pobres que estão se aproveitando do ProUni. E a Educafro lançou aqui uma cartilhazinha colocando aqui o relato de um diretor de uma universidade. Ele colocou aqui: aqui não tem funcionário para fiscalizar a veracidade da documentação. Tem uma equipe enxuta. Aí quer dizer, vai ficar por isso mesmo? Essa equipe enxuta vai deixar roubar as vagas dos pobres? E quem são os pobres brasileiros hoje? Qual é a cor da pobreza? Né? Nós sabemos qual é a cor da pobreza. Outra denúncia também que a Educafro faz é que um relatório do coordenador do departamento do monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, né, ele colocou lá mais de 300 mil negros encarcerados. E aí a gente vem colocando aqui, desses negros encarcerados, tá, a maioria, 58%, são jovens, né? Aí eu coloco aqui também na figura do Frei Davi, que quando ele me convocou para representar a Educafro, ele falou: Fernando, você pode representar a Educafro lá nessa sessão? Eu falei: claro que eu posso representar. Eu, como jovem, agora eu tenho minha referência. Eu tenho vocês como referência, coisa que eu não tinha há pouco tempo atrás. Né? 8 anos de CEPI, eu também quero parabenizar esses 8 anos de CEPI, mas tem muito a ser feito. Então, assim, hoje nós temos referências. Os negros jovens têm que ter uma referência, porque ao ligar a televisão, a gente não tem referência alguma. A mídia coloca os negros na condição de negro no nosso país. Então, assim, hoje nós temos referência, como o próprio Humberto deixou bem claro aqui, hoje eu tenho ele como referência, que bom, que bacana, mas será que é só isso? Nós, negros, nós da Educafro, queremos mais ainda do sistema de cotas, porque o Estatuto coloca aqui no seu artigo 38 a implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho. Agora nós vamos precisar de cotas também no mercado de trabalho, não só cotas da universidade, porque saindo da universidade, o estudante vai ter que precisar de cotas para o mercado de trabalho também. E aí vem essa situação que o Adão colocou aqui bem claro. A gente precisa de regulamentação para isso? Não precisamos. Acho que a gente precisa justamente externar o que está sendo debatido aqui agora. É levar para as escolas, para os professores. Se você perguntar hoje nas escolas públicas, eu sou morador da Ceilândia, eu faço debates lá nas escolas. Nenhum professor sabe que existe um Estatuto da Igualdade Racial. Ou seja, isso não aparece na mídia. Está aparecendo para a gente. Como é que a gente vai enfrentar esse fator externo agora? Então, aqui, senador, a Educafro quer colocar também uma situação que a gente precisa ter, inclusive agora da CEPI, tá? Mais que nunca, de distribuir isso aqui, criar uma forma de distribuir e colocar no bolso dos nossos jovens, das periferias, isso aqui e falar: olha, nós não precisamos mais de nenhum segurança nos perseguindo no mercado, no mercado comum, quando a gente for comprar alguma coisa. Porque toda vez que um negrinho entra num supermercado, ele é seguido por 3 ou 4 seguranças. Então a gente precisa de quê? Colocar isso aqui na mão daquele cidadão e falar: olha, você não precisa mais me seguir. Então há muito a que ser feito, o Educafro está batalhando por isso. E a gente tem aqui também, Adams, uma situação sobre a São Paulo Fashion Week. Depois eu vou distribuir aqui uma cartilha da Educafro sobre tudo que a gente está por dentro e que a gente quer a participação de todos vocês para a gente poder colocar isso aqui na mídia. Colocar essas informações para as pessoas que não sabem que a São Paulo Fashion Week é totalmente racista. Nós não temos uma figura, a mulher bonita, né? A figura linda brasileira, caracterizada na São Paulo Fashion Week. Então a gente tem a figura europeia ainda, de embelezamento brasileiro. Então tem alguma coisa errada. E a Educafro vai batalhar por isso também. Tá? E assim, encerrando a minha palavra, como acho que todo mundo já falou muito bem sobre a questão das cotas, já falou sobre a questão do mercado de trabalho, o que eu quero deixar bem claro aqui, do CAF, quero deixar bem claro, na verdade, é que a gente precisa externar esse momento. A gente não precisa apenas desses momentos para poder fazer reflexão. A gente tem que ir para o campo de batalha, gente. Nós precisamos levar esse estatuto, mesmo que não esteja regulamentado, para as escolas, para as universidades, para que a gente possa crescer no próximo debate que a gente vai fazer. A casa hoje está cheia, graças a Deus, a gente está consciente. Mas e aí? Será que só aqui que vai estar cheio? Então a gente precisa ampliar essas discussões. Inclusive a questão do Afrebaban, a Educaf também está trabalhando em cima. Por que a Afrebaban parou com a contratação dos jovens negros, principalmente da Educaf? Porque a Educaf ainda quis facilitar. Nós vamos preparar os currículos, vamos preparar pessoas para enfrentar o mercado de trabalho dentro dos bancos. E a Afrebaban parou com isso. No momento foi aquela coisa, vamos chamar a mídia, eles apareceram bonitinho, mas depois esqueceram. E aí? Agora a gente tem que partir de novo e começar uma batalha que já vinha há muito tempo para continuar com essa inclusão que, infelizmente, a gente tem que, todo ano, estar recomeçando. Muito obrigado.
Eu registro a minha presença conosco aqui do ex-deputado federal Augusto Carlos Garcia de Viveiros. E vamos de imediato passar a palavra à nossa querida senadora Magnor Brito. Vossa Excelência está com a palavra.
Bom dia a todas e a todos. Senador Paim, eu, tanto quanto Vossa Excelência, estava otimista com as audiências de segunda-feira, com a realização dos nossos debates, que, na nossa perspectiva, dos que sonham com um mundo de justiça e liberdade, são estratégicos para o enfrentamento das desigualdades sociais, são estratégicos para o combate a todos os tipos de preconceito e discriminação. Eu queria, na oportunidade, assim, dar um abraço especial na Matilde, eu acho que em nome dela, assim, agradecer também a presença de todos os que se fazem representadas, as entidades, dos lutadores sociais e lutadoras sociais que se encontram aqui nesse plenário. Nós temos muito avanço na legislação brasileira. Está aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, da década de 90, Estatuto dos Idosos, a Lei Maria da Penha, a própria Lei do Ficha Limpa, né? Mas sabemos exatamente o que significa num país onde a força do capital determina a vida das pessoas, o que é ter lei e o que é cumprimento de lei. Né? Recentemente, há menos de 3 dias atrás, nós vimos um retrocesso histórico na política do nosso país, inclusive numa legislação que originou-se das lutas e dos movimentos sociais, que foi a Lei do Ficha Limpa. A gente vê retroceder a vontade do povo a partir de uma decisão da Suprema Corte do país, é, no mínimo, não reconhecer o quanto de mal os corruptos têm feito para aumentar as desigualdades sociais no nosso país. Eu sou de um estado, o estado do Pará, onde os mais altos índices de violência estão colocados. Nós somos campeões de trabalho escravo, nós somos campeões de desmatamento, nós somos campeões de violência sexual contra crianças e adolescentes, nós somos campeões dos mais baixos índices educacionais do Brasil. Isso não está relacionado com a vontade do povo negro, das mulheres, das crianças, dos idosos. Está relacionado com a determinação política que tem tido os governos nesse último período, e eu não vou excluir aqui o governo Lula, e eu não vou excluir aqui o governo Dilma, apesar de reconhecer diferenças entre os governos anteriores, porque as decisões têm sido muito tímidas no sentido de enfrentar radicalmente essas desigualdades sociais. E eu falo isso levando em consideração o orçamento de 2010, O orçamento de 2010 deixou mais de 44% dos recursos orçamentários brasileiros para o pagamento da dívida pública. E o que sobra para dividir com as políticas sociais? O que sobra são as migalhas para o enfrentamento das diversas formas de violência existente no nosso país. Eu peguei hoje aqui, e eu queria que isso ficasse registrado nos anais dessa comissão, os mapa, o novo mapa da violência no Brasil de 2011, do Júlio, eu não sei ler o nome dele, Júlio Jacobo, é isso, que foi encomendado pelo Ministério da Justiça.